Ele mandando mensagem de áudio aí.
Cara, ele mandou 40 segundos, velho.
Vocês vão ouvir isso?
É um podcast.
Não, e porra, tô fechando essa merda desse insensível. Mas assim, cara, não precisa entrar em detalhes das regras, saca? Porque
tá,
você...
ele dizendo que não vai participar.
Podia deixar ele falar tudo aí que eu colocava ele no podcast de qualquer forma.
Saudações a todos, bem-vindos a mais um Rádio Retropunk. Eu sou o Daniel e hoje aqui comigo, como sempre, Rodrigo Big.
Fala aí, pessoal.
E a participação especial hoje dele, que é preguiçoso e não participa de nenhum dos nossos podcasts, Fernando Delangelis.
Fala aí, pessoal. É... tem que pagar o cachê, né? Se não chegar um acordo com o cachê, não participo, né?
Eu quero só deixar registrado aqui que faz uns bons 10 anos que eu não gravo podcast com o Fernando, viu, velho? Faz tempo, cara. A gente sempre se desencontra.
A gente arrumou uma editora pra ver se ele participava, mas nem assim ele grava.
Nem assim.
E a gente tá aqui reunido hoje pra falar do nosso jogo mais selvagem, Savage World.
Aleluia, irmão.
Vamos dar aquela mergulhada no universo selvagem de Savage. Mas antes da gente começar de fato... só um pequeno recadinho da paróquia. Hoje, dia 30, é o último dia que você tem para apoiar o Punkverso e receber a revista já. A gente bateu mais uma meta na revista, então ela tá com 2 artigos adicionais. E nessa edição de julho, a gente tem uma adaptação de Jedi The Fallen Order, que inclusive foi o próprio Fernando quem fez. Tem até um vídeo lá no YouTube, ele explicando como foi o processo dele para fazer essa adaptação. Então, se você quer receber essa revista, entra no link do catarse.me/punkverso, apoia lá, que você vai receber ali em julho a revista. Fechado?
Tá muito foda.
Eu não vou dizer que tá foda, porque eu não recebi, né? Como sempre, eu não sei o que é que tá acontecendo. Quando eu vir, eu digo alguma coisa.
E agora, já seguindo aqui então para nossa pauta, eu queria começar puxando com o Fernando. Fernando, de onde que veio o Savage? De onde surgiu a ideia de lançar o Savage? Quando que ele chegou na editora? Fala um pouco aí sobre isso.
Então, Savage Worlds, ele é publicado pela Pinnacle agora, né? Desde 2001. Ele teve alguns jogos antes, inclusive uma versão de Deadlands antes, né? Que originou o Savage Worlds. De lá pra cá ele teve algumas edições. E a gente aqui no Brasil trouxe, em 2012, 2013, né? A versão Deluxe. Explorer Edition, edição Deluxe. A gente fez o financiamento em 2012, lá pro segundo financiamento que teve no Brasil. Antes dele só teve o Violentina, então meio que o Violentina e o Savage Worlds inauguraram esse caminho. Foi bem sucedido pra caramba, bateu várias metas, inclusive o Deadlands veio por causa das metas extras, né? E em 2013 abarcou aqui no Brasil, né, o Savage Worlds. Então de lá pra cá a gente já teve uma segunda edição brasileira, com algumas correções, com a adição de algumas regras que até então lá só tinha em errata, né? Como a regra de combate rápido, a alteração da regra de abalado que teve nessa edição. E então, tipo assim, a gente chegou a ter um momento aqui no Brasil que a nossa edição era mais avançada que a edição gringa, né? E agora, em 2019, a gente financiou o Suede, o Savage World Edição Aventura. Traz essas regras que a gente botou nessa segunda edição mais evoluídas ainda, elas foram mais desenvolvidas nessa nova edição, e algumas mudanças que deixaram o jogo um pouco mais sucinto, um pouco mais rápido, um pouco mais selvagem. Foi claramente uma evolução, né? Você vê que não tem um ponto que não foi bem trabalhado, evoluído, né? Não teve algo que regrediu, não. Tudo melhorou, pelo menos na minha opinião, né?
Antes de prosseguir para o próximo ponto aí, eu queria dizer que, primeiro, que não era para estar aqui nesse podcast, era para ser o Éder, mas ele está muito ocupado, né?
Revisão do Suede antes de ir para gráfico, última revisão antes de ir para gráfico.
Então eu também não sei muito, como sempre, o Big nunca sabe as coisas dos jogos da Retropunk, né? Mas tudo bem.
Por que você trabalha aqui mesmo?
Eu não sei, eu também não sei, eu caio de paraquedas. Mas assim, uma coisa que eu sempre falava com o Fernando, antes de eu trabalhar na editora, e antes do Savage Worlds virar essa... Porque assim, eu considero um RPG que tem um dos melhores suportes, né, no RPG brasileiro. Mas eu acho que o Fernando lembra das vezes que eu falei pra ele, pô, cara, o Savage Worlds é um jogo do caralho, vocês não aproveitam. Tinha um tempo, né, era que era meio... Que não era como é hoje, assim, de tanto livro, aventura, suplemento, cara. Como é que você lembra dessa época?
Então, teve uma época que a editora andou mal das pernas. A gente já falou isso nos podcasts anteriores, né? Quer dizer, eu falei naquele que eu participei, né?
Sim.
Então, teve uma época que, por causa do Deadlands, inclusive, a editora quase não teve problemas para imprimir o Deadlands, quase não imprimiu, mas acabou resolvendo tudo. A editora ficou meio travada, né? Então, enquanto isso, não se produzia muita coisa, né? Era muito coisa de fã que tinha, etc. Então, a partir de 2014, que foi quando o Guilherme me convidou para voltar para a editora, que a gente começou a replanejar o Savage como carro-chefe da editora. Até então era o Rastro de Cthulhu, né? Hoje, os dois jogos, Rastro de Cthulhu e Savage Worlds, são os carro-chefes da editora. Mas até 2014, era praticamente só o Rastro de Cthulhu. E então a gente teve o lançamento do Accursed, foi o cenário que eu licenciei, trouxe para Retropunk, e a partir dali que a gente começou uma produção um pouco mais regular, inclusive com produção nacional. No Accursed mesmo, a gente teve aventura de autores nacionais, como o Igor Moreno, como o Guilherme Corne, a Grace. Então a gente teve aí esse aumento de produção juntamente com essa volta da editora a publicar com mais frequência. E agora com o Punk Verso, né, a gente tem aventura saindo todo mês.
Finalmente aconteceu esse suporte aí, cara. Tá bem bacana de ver.
É. A gente já teve uma o que talvez fosse ser uma prévia do que viria o Punk Verso, se não me engano, 2016 para 2017. Que a gente, no financiamento que a gente fez para lançar os compêndios, em 2016, 2015, agora nem lembro mais. Mas a gente teve um pacote de aventuras. A gente lançou 12 aventuras. Uma cada mês, né? Então foi uma prévia do que viria a ser o Punk Verso. Mas eram aventuras gringas traduzidas. A gente lançou aventuras de Deadlands. Tu chegou a traduzir uma, não foi, Big? Se não me engano.
Traduzi Ferida de Sela, que é, pô, do caralho aquela aventura, velho. Dá vontade de jogar, cara. É muito boa mesmo. É uma coletânea, na verdade, né? De 5 aventuras.
Então a gente foi aos poucos amadurecendo essa ideia de dar suporte constante. Sempre na minha cabeça a editora tinha que fazer isso, né? Dar esse suporte oficial e constante para o jogo viver. Eu acho que se a gente olha para trás e vê aí os jogos que acabaram ficando para trás, ficando sem lançamento oficial, de livro em si mesmo, é porque a editora acho que não fomentava isso e o público começava a procurar outras opções para jogar, né?
E aproveitando que a gente já deu esse contexto de como que o Savage chegou até aqui, o que que ele é, por que que tá assim... Você quer falar um pouco sobre a proposta do Savage? O que que denota um jogo de Savage? O que que é o DNA do Savage Worlds?
O Savage, ele tem a proposta de ser rápido, divertido e furioso, né? Um jogo bem, bem acelerado e bem cinematográfico. Ele é genérico, dá pra você jogar praticamente qualquer coisa nele. Tudo que eu testei até agora tem funcionado. E com uma pegada bem cinematográfica, bem de ação, de filmes. Então, por exemplo, assim, tem o GURPS que é... E também é genérico, mas o GURPS ele tem uma pegada um pouco mais pautada para o realismo, ou para um pseudo-realismo, né? Quanto o Savage, não. Ele não está nem um pouco interessado em ter uma cena real. Ele está interessado em ter uma cena de cinema, de filme, explosão ao fundo, carros voando e por aí. Né? Então, essa é a pegada do Savage. Ele funciona muito bem com esse tipo de jogo, onde você tenta imaginar uma cena de filme, onde o desenrolar da cena... acaba sendo mais importante do que os efeitos mecânicos. Obviamente, os efeitos mecânicos estão ali para te ajudar e para você emular essa cena. Mas o que acaba sendo mais importante é essa experiência de trazer ação, esse clima de ação para o jogo, né?
O fato dele ser um RPG genérico, e aqui no Brasil, a cegão médio sempre pensa em RPG genérico, sempre pensa no GURPS, né? Ele tem essa diferença das regras serem bem mais dinâmicas, né? Que é a proposta do jogo, não é isso?
Sim, ele não tem tanta regra para todos os detalhezinhos, ele não é tão abrangente. Vamos comparar com o GURPS, eu acho que é inevitável comparar o Savage com o GURPS nesse quesito, né? Mas o GURPS tinha perícia para tudo que tinha lá, tinha perícia. Demolição subaquática tinha essa perícia lá. Já o Savage não, ele tenta agrupar o máximo possível. Então você não tem lutar com espada, lutar com machado, não. Você tem lutar. é com mão, com arma de, armas brancas, é com qualquer coisa, é lutar. Mesma coisa atirar. É atirar com besta, atirar com arco, atirar com arma de fogo. É uma perícia só. Todas as perícias de Savage, elas tentam ser bem abrangentes, né? Então você não precisa ter mil perícias que uma só resolve. Acaba não sendo realista. Ah, o cara sabe lutar com uma espada e ao pegar um machado ele também sabe usar o machado numa boa. Não acaba sendo tão realista como um GURPS, mas pro clima de ação cinematográfica funciona. Porque a gente vê no filme que o cara lá tá lutando com uma espada, a espada caiu, ele pega a lança e luta tão bem com a lança igual, né? Então é essa a pegada.
A diferença, né, que é entre ser realista e outra, entre ser genérico, né? Duas coisas, né?
Uhum, sim.
É que o GURPS, ele é genérico e tem essa proposta mais realista, né? O Savage não, a proposta é focada mais na ação.
Você pode pegar outros genéricos para comparar. Por exemplo, 3DT teoricamente é genérico, apesar de eu achar que ele só funciona mais para essa pegada de anime, né? É, de Dragon Ball, de Pokémon, de por aí vai.
Joguei muito Pokémon com 3DT.
Sim, eu acho o 3DT, o pessoal reclama dele, mas eu acho o 3DT um jogo genial pro que ele se propõe. Ele é ótimo para você jogar esse clima de anime. É, se você quer jogar uma parada de Senhor dos Anéis nele, não vai funcionar tão bem.
Quem curte anime sabe que é o seguinte, é genérico para jogar coisa de anime. Eu posso jogar um Full Metal Alchemist, eu posso jogar um Evangelion, entendeu? Genérico dentro do tema de anime.
Sim,
tá ligado?
É. Então eu acho ele genial para isso. Então se a gente pegar e comparar com 3DT, também ele é genérico, dá para você jogar qualquer coisa, mas com uma proposta em si. Se a gente pegar o Fate, que também é genérico, tem vários cenários, ele também tem uma proposta diferente. É, você não consegue pegar uma campanha de Savage Worlds e do nada chegar, vou narrar ela em Fate, refaço as fichas aí e vamos continuar o jogo. O jogo vai ser diferente. Porque o Fate tem uma proposta diferente, mais narrativa, mais para contação de histórias. A evolução é horizontal, não é igual o Savage, que você evolui o personagem, gasta pontos para melhorar, não. O seu personagem muda ao longo da história no Fate, você vai trocando os seus, agora não vou lembrar dos termos, mas os defeitos, as características do personagem, você vai mudando conforme evolui o personagem.
E deixa eu perguntar uma outra coisa aqui, em relação às mecânicas básicas assim do Savage, a gente já falou disso nos vídeos, você também, né, Fernando? O Fernando tem uma série lá no nosso canal que é o Rápido, Divertido e Furioso, onde ele fala só de Savage Worlds. Ele já passou por várias regrinhas específicas. É muita coisa que aqui a gente vai falar um pouco mais por alto, o Fernando já aprofundou lá no canal, mas falando das mecânicas básicas, assim, o que você colocaria? Por exemplo, para mim, tem duas coisas que são muito características do Savage, ou pelo menos que eu associo muito. Eu gosto do sistema de rolagem, que ele é baseado em dados, não em números. E aí você vai rolar sempre o dado com uma dificuldade básica de 4, né? Você tem que tirar 4 ou mais para fazer uma ação. E a questão dos bens, que eu acho que eles dão uma dinâmica ali pro jogo. Mas aprofunda isso aí e dá um contexto melhor.
Eu acho que você já falou bem sobre isso. Acho que o básico é isso aí. Os atributos, eles não é medido em números. Quando você aumenta o atributo, você não vai de 1 para 2. São medidos em dados, D4, D6, D8, D10 e D12. Depois de D12 começa a ser bônus, né? Então, tanto os atributos como as perícias são medidos assim. Eu acho isso legal porque é bem visual. A ficha também, ela não tem lá para você escrever D12. Ela tem o dadinho, qual é o dadinho para você riscar. Então, por exemplo, jogando com meu filho, ele tem 9 anos agora, ele vê lá o desenho do dado e ele sabe qual é o dado que ele precisa rolar. Então eu acho isso bem, bem visual e bem fácil de você entender como é que é essa progressão, né? E além disso, a dificuldade padrão é 4. Você vai fazer alguma coisa, a dificuldade é 4. Isso é algo que para tudo, exceto uma coisa, é a mesma dificuldade. E você só aplica redutores e bônus. Então se tem uma parada que é mais difícil, você vai ter um menos 2 na sua rolagem. Você rolou lá um 6, você subtrai 2, vai ter 4. Conseguiu passar. Né? Se você tirasse um 5, por exemplo, e tem essa dificuldade de menos 2, seria 3, não conseguiria essa ação. Então, é uma mecânica bem simples, a base. Né? Eu falei que tem uma exceção para a dificuldade, que é quando você está em combate corpo a corpo. Quando você usa a perícia lutar contra alguém, a dificuldade deixa de ser 4 e passa a ser o aparar do oponente.
E nessa parte aí das regras, uma parada que eu sempre ouço da galera e tal, que muita gente acaba, né, vindo de D&D, um sistema bem focado em combate e tal, e estranha um pouco a letalidade do Savage. Então, só pra gente aproveitar esse momento conversa sobre mecânica, como é que funciona por alto a questão dos pontos de vida que não são pontos de vida no Savage?
Eu acho que quando a maior dificuldade do pessoal que vem de outros jogos, principalmente D&D, é entender o sistema de ferimentos de Savage Worlds, que ele não é ponto de vida, né? É, você não tem uma barrinha de sangue que vai diminuindo. Ela tá mais parecida, talvez, com o sistema de Vampiro à Máscara, que era aquelas caixinhas de ferimento que você ia marcando, do que de D&D do ponto de vida, né?
Eu acho que isso é uma das paradas que mais fez eu gostar de Savage, que eu gostava muito de Vampiro. Então, tanto a questão de você rolar contra uma dificuldade fixa, que no Vampire é o 6, né? Você rola lá teus D10, você tem que passar o 6 e aí vai variando a dificuldade. Quanto essa questão do ferimento, me remetem muito ao Vampiro. E vantagens e defeitos, né, também.
Então, você acertou o ataque, beleza. Aí você vai rolar o dano. O dano você rola e compara com a resistência do oponente. A resistência é metade do vigor, mais 2. E aí você vai ter bônus de armadura, etc. Então vamos supor que o cara tem uma resistência 7. Você rola o dano e conseguiu 11, tá? Como é que você faz esse comparativo? Primeiro, se você alcança a resistência dele, você abala o oponente. O abalado é um estado antes de você provocar dano mesmo. É como aquele, você ficou tonto, perdeu o equilíbrio, algo assim, né? Que pode ser explicado de mil formas diferentes visualmente, né? Que se encaixe para a cena em questão. E é uma das paradas que tenta pregar aquele clima de ação cinematográfica, né? O cara que pega, te leva o tiro de raspão, etc. Mas voltando, o 7, então, deixaria abalado. A cada 4, além do 7, provoca um ferimento. Então, no nosso exemplo, o cara deu 11 de dano, 7, depois viria mais 4, 11, então ele estaria abalado e receberia um ferimento. Se ele tivesse dado 15 de dano, seriam 2 ferimentos. Tá? Então, tem que ser, a cada 4 de dano extras completos, ele vai provocar um ferimento. Tá? Então, você tem 3 níveis de ferimento, menos 1, menos 2, menos 3, e no quarto você fica incapacitado. E o estado abalado é temporário, você sai do abalado.
E morre quando?
Então, quando você chega incapacitado, não necessariamente você está morto, né? Então você pode fazer um teste de morte, o mestre pode ou simplesmente decidir que você não morreu, se fizer sentido dentro da história ou não. Então, tipo assim, apesar de o Savage Worlds ser letal, ele não necessariamente acaba com o personagem rapidamente. Porque se fizer sentido dentro da história que o personagem não morra, o mestre não precisa matar. Ou o mestre pode fazer um teste de... Ah, quero deixar na sorte mesmo. Faz o teste de morte. Ele vai rolar um teste de vigor. Se passar, tá vivo. Se falhar, morreu.
Isso aí me lembra muito os jogos Apocalipse, né? Que tem uma quantidade limitada, né, de vida. Geralmente é 4 de vida só. E o cara que tá acostumado com esses RPG com 120 pontos de vida, né? O cara olha, pô, só tem 4, só tem 6, né? E aí, mas só que tem esses mecanismos para tornar cada um desses pontos importantes pro personagem, né? Que cada vez que ele perde, o cara sente realmente que tá dando merda, né?
Assim, a gente jogando uma vez Lankman, o Eder disse que queria narrar todas as aventuras do livro de Lankman, né? São 30 e poucas aventuras, né? Aí ele começou a narrar, primeira sessão, TPK. Vamos começar, vamos fingir que não morreu, vamos lá, continua, segunda sessão, TPK.
Dá um retcon aqui e tudo, não adianta.
Vocês ficam vendo o Eder aí com essa cara de bonzinho, essa fala mansa, mas se amarra ainda um TPK na galera.
É mortal, né, pros personagens, mas os personagens são cartas selvagens, né? O que é isso?
Isso é até uma coisa bom que tu levantou, que é uma coisa básica também do Savage Worlds. Os personagens são divididos em cartas selvagens e extras. Os cartas selvagens são os personagens jogadores e todos os personagens principais do jogo. Então, se você tem o grande vilão, com certeza é um carta selvagem. Os caras que estão ali, os braços direitos deles, provavelmente também são um carta selvagem. O bandidinho de rua comum, não vai ser um carta selvagem, vai ser um extra. Então, o extra, ele tem algumas diferenças, né? Ele tem menos níveis de ferimento, na verdade ele não tem níveis de ferimento, ele é abalado e depois incapacitado, acabou. Então, tipo assim, é pra emular aquela visão cinematográfica que você tá lutando contra vários bandidos ao mesmo tempo e dá um golpe e o cara cai. Mas quando chega o cara casca grossa, não. Você tem que dar mais de uma porrada nele pra cair.
É tipo os monstros de borracha, do Power Ranger.
Isso, é isso mesmo.
Monstro de borracha não, velho. Boneco de massa.
Boneco de massa, sei lá como é que é, tanto faz.
E além disso, outra mecânica básica de Savage Worlds é que você tem o dado selvagem. Esse dado selvagem é como se fosse a sorte do seu herói. Só os cartas selvagens têm esse dado, que é um D6 que você rola junto com o seu dado de perícia ou de atributo, e você escolhe um ou outro. O que for o resultado maior, você usa. Então é como se fosse uma sorte, uma segunda chance do herói. Os personagens extras não têm esse dado selvagem. São mesmo aqueles buchos de canhão mesmo, né?
Uhum.
É, amarrando com isso aí, acho que para fechar essa parte do sistema, um negócio que eu lendo lá no início, quando eu li o Savage Worlds, eu não curti tanto, mas na prática eu achei sensacional, e hoje em dia eu quase que não consigo me ver jogando de outra forma, é a iniciativa por carta.
É a coisa mais linda.
É tão mágico que a gente não consegue explicar em palavras como é maneiro de jogar o jogo com a iniciativa por carta.
Então, no grupo lá de Savage Worlds, quando entra alguém novato, ele sempre reclama de duas coisas que não que quer mudar essas duas coisas. Que é os ferimentos, que quer trocar por pontos de vida, e as cartas de iniciativa. O que o pessoal responde é: joga dessa forma primeiro, se tu não gostar, tu tenta mudar. Mas primeiro joga dessa forma. E a maioria do pessoal volta dizendo que gostou de usar dessa forma, né? Como é que funciona a iniciativa em Savage Worlds? Você não rola dado, né? Você não tem um valor lá que é a sua iniciativa. Você não tem um bônus no dado que você vai rolar, como é a maioria dos sistemas aí. Você saca uma carta, um de baralho comum. Quanto maior a carta, você é o primeiro a agir, né? Mais rápido você age. O menor age no final. Você consegue sacar toda rodada e não deixa lento. Toda rodada muda quem age primeiro, né? Diferentemente de alguns sistemas, que normalmente às vezes é fixo. Ó, a iniciativa é essa, pronto, vai agir sempre nesse padrão. Não, então você consegue sacar todo turno e não deixa lento. Porque você saca e tá ali na tua frente a carta. É visual. Você consegue ver e o mestre olha pra mesa e vê. Ah, então é fulano porque o fulano tirou o rei. Agora é ciclano porque o ciclano tem a dama. E por aí vai.
Ele dá uma dinâmica muito maneira. Porque se é visual, tu pode até falar, ah, beleza, mas você pode rolar o dado e deixar ali ou anotar num papel. Mas, cara, não sei. É daquelas coisas que flui e fica muito bom. E não tem explicação.
Ah, não, eu gostei que o Fernando falou assim, outros sistemas lá, a gente podia parar de falar D&D e falar, tipo, você sabe quem, né? Falar assim, aquele sistema lá, tal, né?
Duas últimas coisas que eu quero falar sobre sistema. Uma...
Bene e as cartas de aventura.
Então são três coisas, porque... Uma era os pontos de magia, eu acho que dá uma dinâmica muito legal para personagens que usam magia. Eu sempre tentei adaptar sistemas para ter uma fluidez que o sistema do Savage tem para usar personagem mago, feiticeiro e tal, clérigo. Acho que funciona super bem e daquela forma que a gente sempre buscou e nunca conseguiu encontrar redondinho.
Eu quero falar que talvez a regra de magia seja a coisa que eu menos gosto no Savage Worlds.
Por quê?
Eu prefiro usar a regra de 100 pontos de poder, que usa da redutores no teste em vez de
tudo bem, de magia. Mas eu não desgosto da regra de magia, não. Acho ela bem maneira.
Não, assim, eu acho ela funcional pra caramba. Que você tem aqueles pontos de poder e cada magia custa X pontos de poder. E você mesmo consegue administrar aquilo bem. Eu nunca compreendi muito o sistema de magia avançada de D&D. Eu sempre preferi o de GURPS, que é muito nesse estilo. Você tem a magia gasta X de mana e você gasta 500 de poder de mana ali, né? Eu acho que funciona muito bem no Savage, normalmente sempre que a gente joga, a gente usa assim. Eu prefiro o poder do Savage. Como o Savage é bastante modular, ele tem várias regras de ambientação que faz você mexer um pouquinho no sistema, né?
Vou falar as duas e aí você comenta. Uma delas, Baralho de Aventura, que ele dá, cara, também outra camada de dinâmica pro jogo. E eu não lembro de outro jogo que tem um baralho assim. E os Bennies, né? Que os Bennies dão essa dinâmica do jogador poder interferir na história, tipo, gastar um Ben e interferir na história. É, ele é tipo um micro ponto de experiência no sentido de ser uma recompensa pro jogador. Se o jogador faz uma ação legal durante o jogo, você dá um Ben a mais para ele. E a ideia não é ficar acumulando Ben, ele gastar aqueles Bens, seja para rerolar algum teste, influenciar uma ação na história, é, várias coisas assim.
É. Os Bens, eu acho que também vem nessa pegada de deixar o Savage cinematográfico. Porque você rerola teste, você falhou em um momento crucial, você pode gastar um Bene para fazer um teste. Você gasta Benes para absorver ferimento, então aquele tiro que te pegou ia te matar, você gasta um Bene, na verdade não, ele pegou na medalha que você carrega dentro do bolso, né? Você pode decidir definir assim, é, visualmente, né? Pegou de raspão, qualquer coisa que encaixe na cena. Então, o Bene vem muito para isso, além de você poder interferir na narrativa. Você pode adicionar fatos com o apoio, com a autorização do mestre, é claro, mas você pode chegar e adicionar coisas narrativas dentro do jogo, né? Isso, inclusive, é na nova edição do Suede. Na edição antiga não tinha. E as cartas de aventura é a regra opcional mais obrigatória que eu conheço. Você não precisa do baralho de aventura para jogar o Savage, tá? Inclusive, no livro não fala sobre o baralho de aventura, né? Mas o baralho de aventura é uma mecânica que você tem umas cartas, que ela tem os textos. Cada um saca uma carta dessas no início do jogo. E a carta tem alguma coisa que vai influenciar no jogo mecanicamente ou narrativamente. Então pode ser uma carta que está lá dizendo que você encontra um ex-colega, um conhecido no meio ali da multidão e ele vai te ajudar, né? Ou pode ser uma carta que vai te dar um bônus de mais 2 na próxima ação. Então tem tanto esse efeito mecânico como efeito narrativo. E as cartas são pro mestre se virar, meu amigo. O jogador joga e o mestre tem que encaixar aquilo na situação. As piores cartas são aquelas, tipo assim, um exército aliado aparece pra te ajudar do nada. Tipo assim, caralho, de onde eu vou tirar um grupo, não necessariamente um exército, mas um grupo, alguma coisa aliada pra vir ajudar o pessoal, né?
É o se vira nos 30 do RPG, no caso.
É, tem gente que não gosta um pouco, que fala justamente dessa questão de fugir um pouco ao controle do mestre. Eu já vejo diferente, porque você tira um pouco também daquela zona de conforto do mestre, de putz, tá tudo dominado aqui e vai acontecer da forma que eu quiser. É, eu acho que isso dá uma camada maneira pro jogo.
Pensando naquela divisão que até o pessoal fala que não rola mais, que é gameista, narrativista, né? Mas se o tio Nito ainda usa, então eu posso usar. A gente sabe que o Savage é meio gameista, né? Ele tem muitas regras. Mas eu acho que o baralho de aventura ele deixa um pouco mais narrativista, né? Porque como o Daniel falou, né? Você se obriga a pensar fora da caixinha, né? Esse termo também. Mas é isso, né?
Eu acho que o Savage é entre gameista e narrativista, sim, porque ele não só o baralho de aventura, você tem outras mecânicas, os Benes, regras de interlúdio, combate rápido, que agora é encontros rápidos, na verdade. Então você tem várias mecânicazinhas para adicionar narrativa dentro de um sistema gameista. Então a mecânica base dele é gameista. Porém, você tem essas mecânicas, eu não vou dizer secundárias, né, mas que orbitam ali, que são mais narrativistas.
A gente já falou um pouco aqui também sobre o Suede, né? Muito por alto. Você quer fazer um mega compilado das principais mudanças do Suede? Lembrando que tem vídeo do Fernando falando só sobre as mudanças do Suede também no canal.
Eu acho que mais importante, teve algumas mudanças em perícias. Então, algumas perícias foram aglutinadas. Então, por exemplo, a gente agora tem a perícia atletismo, que ela aglutinou natação e arremessar, mas também passou a servir para qualquer coisa atlética esportiva, né? Para fazer uma acrobacia, alguma coisa, você tem o atletismo. Então, tipo assim, eles deram uma revisada legal nas perícias. Você saiu o carisma. Antes o carisma era um atributo, uma característica secundária, uma característica derivada, e ele deixou de existir como essa característica derivada, apesar da mecânica dele ainda existir, que é dar bônus em persuadir, etc. Então, e você tem várias mexidas pequenas em regras ao longo do livro, que não dá para descrever todas, mas as básicas mais foram isso, foram as que mais sofreram mudanças. Elas mudaram mesmo da água pro vinho.
E esse aí tem um vídeo falando só disso, no caso, né, também.
Tem um vídeo falando só da nova regra de perseguição. E de resto foram mudanças pequenas, mas bem presentes. Você ainda é capaz de jogar o Savage Worlds e entender o Suede em 5 minutos se você já conhecia a edição antiga. Ou você consegue pegar um livro de cenário da edição antiga e jogar na nova, tranquilamente.
Vamos passar para as perguntas aí, Big?
É, trocentas perguntas aqui que a galera mandou. Eu pensei que ninguém ia mandar perguntas, que todo mundo sabia tudo do sábado, mas muita dúvida da galera, hein?
Então, vamos começar aqui pelas perguntas de regras. Tem uma primeira aqui que é do professor Gabriel. Tem uma dúvida sempre, que é a regra de atirar na edição Deluxe. Ela era muito confusa. Gostaria que explicassem na nova edição, por favor.
Tá. Basicamente, para atirar, você vai rolar seu dado de atirar com o dado selvagem, ver qual deles é o melhor para você, e tem que tirar 4 ou mais. A dificuldade para atirar é 4. Isso é a regra básica. Porém, você tem algumas opções dentro do atirar. Se você tem uma arma que tem uma cadência de tiro maior do que 1, ou seja, uma cadência de tiro 2 ou 3, você pode fazer aqueles efeitos de disparar mais de um tiro por turno. Então, como é que funciona essa questão? Uma arma com CDT2, você vai rolar 2 dados de atirar mais o dado selvagem. E vai dividir, eu quero atirar em fulano e ciclano, dois tiros, né? E se conseguir 2 sucessos nos 3 dados, você vai atingir os 2 alvos. Então, tipo assim, você vai estar rolando 3 dados, mas só pode atingir 2 alvos, porque um dos dados é o dado selvagem, que você vai optar entre ele ou não. A questão é que quando você atira mais de uma bala, você usa a cadência de tiro, você tem um redutor de menos 2 na sua rolagem, por causa do recuo da arma. E uma coisa também que é mais visual, que quando você usa CDT 2 ou 3, você não está tirando 2 ou 3 balas. Quando você usa CDT 2, você está tirando 5 balas. Quando você usa CDT 3, você está tirando 10 balas. Tem uma tabelinha lá no livro com isso. Então isso mostra que tu tá tirando pra caralho
pra poder acertar 2 alvos.
2 alvos, né? Entendi. É aquilo, aquela questão visual e cinematográfica do Savage Worlds. Não necessariamente vai fazer sentido realisticamente, mas faz sentido dentro da visão de Savage ser cinematográfico. É como se fosse Savage Worlds fosse um filme dirigido pelo Michael Bay.
Nossa.
Né? Explosão, tiro e etc.
Tiro, porrada e bomba.
Uma outra pergunta aqui ainda sobre as regras é do Nicolas Minora, e ele pede para explicar como funciona a compra de superpoderes e como usá-los, dando algum exemplo.
Tá, vamos lá. Primeiramente, seguindo a regra do livro básico, do Suede ainda não existe um compêndio de superpoderes, mas seguindo a regra do livro básico, ele vai funcionar como a mecânica de poderes comum. Então, os superpoderes, você tem 15 pontos de poder e vai escolher um poder da lista. Depois você pode comprar mais. Então você tem esses 15 pontos de poder e escolhe um poder que gasta 2 pontos de poder, né? Então você vai poder usar o poder a quantidade de vezes que os seus pontos de poder puder. Porém, como eu falei, os livros antigos ainda continuam funcionando. Então, enquanto não sair um compêndio de poder novo lá fora, o compêndio da edição anterior está valendo. Ele muda completamente a forma de usar os poderes em comprar os poderes em Savage Worlds. Você vai definir um nível de poder que vai te dar a quantidade de pontos de poder que você tem para comprar. Então pode ser lutadores de rua, herói urbano, pesos pesados, heróis cósmicos. Quanto maior o nível de poder, mais pontos de poder você tem para comprar os seus poderes. E tem uma lista gigante de poderes.
Vamos fazer aqui as perguntas sobre Suede, que eu sempre falo Suede, mas é Suede, né? Tudo bem.
Eu acho que é Suede, cara.
Não, eu acho também, eu acho que eu tô errado, e que eu vou falar, eu falo Suede, mas vamos falar Suede.
Quando a gente fala Suede, é a nova edição do Savage Worlds, Savage Worlds Adventure Edition.
Isso aí. Então, o pessoal mandou umas perguntas aqui sobre Suede, que eu vou fazer aqui, você já respondeu algumas, mas aqui umas específicas sobre Suede, né? O Igor Luiz Silva, ele falou que já respondeu ele por e-mail sobre a questão física da edição Aventura, do pacote heróico, mas ele até perguntou, existe uma data aproximada para lançar a versão física, né, do Suede? E futuramente vocês também verão outros itens cuja meta não atingiram no FC, como as novas cartas de aventura, poder e iniciativa?
Primeiramente, sobre o livro que está chegando. A gente já estava com o livro praticamente pronto para ser rodado em março, né? Era nossa ideia era entregar ali abril, maio. Só que aí veio a pandemia e com isso a gente não pôde imprimir, gráfica reduziu o trabalho e etc. Então nesse momento as gráficas voltaram a trabalhar com força total, né? A ponto de poder produzir em massa, e a gente já tá enviando os livros para fazer a prova de impressão. Quando a gente retornar da prova de impressão, os livros, quando a gente tiver um livro teste para ver como é que ficou, se ficou legal, aí sim a gente vai ter uma data.
E sobre os itens que não atingiram a meta na FC, tem alguma perspectiva?
Sim, sim. Então, a gente pretende trazer, sim, esses baralhos. Só que aí volta também é isso, a questão de pandemia atrasou tudo, né? Então a gente ficou aí esses meses, teoricamente, parados em termos, porque a gente não pode botar coisa para vender, para produzir, e não enquanto entregar as coisas que estão nos devendo. Então, sim, vai ter os baralhos, a gente já pensou em algumas formas de trazer ele, como algumas formas de venda, né? Mas vai ter aí no mais para frente. Não sei se esse ano ainda vai dar tempo.
A terceira parte dessa pergunta imensa do Igor Luiz Silva, os e os Copens serão relançados com as atualizações das mecânicas da edição Aventura, que é mais ou menos a pergunta que o Thiago Oliveira também fez aí sobre o Suede, que ele perguntou assim: vão lançar algum folheto de conversão do Age of Wars 2 para a Suede? Quais os planos para o futuro do Suede?
Então, isso a gente depende da editora gringa da Pinnacle. Até o momento, eles atualizaram o Lankma com o folhetozinho, que a gente já traduziu e lançou, e eles lançaram agora o Deadlands novo. Eles pretendem lançar uns compêndios novos, só que Deus sabe quando. Quando eles lançarem, a gente vai saber. Quando vocês souberem, a gente também vai saber. A gente não acaba tendo muita informação privilegiada por ter se licenciado nem nada. Mas eles trazendo, eles lançando, com certeza a gente vai trazer também. E sobre o Age Wars é a mesma coisa. Quando eles atualizarem lá, quando eles lançarem o folheto atualizando, a gente lança aqui. Se eles lançarem um livro novo, que eu não acredito que façam isso com o Age Wars, aí a gente tem que ver, entrar no planejamento para lançar.
A última pergunta sobre Suede aqui é do João Eugênio Córdova Brasil. É uma pergunta até recorrente. Hoje mesmo eu respondi uma pergunta sobre isso. O Edição Aventura em PDF que está na página da editora, no caso na loja, né? É a versão completa do livro? Tem sempre a galera perguntando, né?
É a versão completa do livro. Ela já está prontinha, está passando por uma última revisão. A gente recebeu alguns apontamentos do pessoal que comprou, financiou, né? De algumas alterações. O Éder está dando uma última revisão para justamente essa ida para a gráfica, né? Então é a versão completa, entretanto, ela provavelmente vai ter mais uma atualização. Provavelmente não, vai ter mais uma atualização antes de ser a versão final.
Beleza, então a galera quiser comprar, já pode comprar. Quando tiver atualização, o PDF é atualizado, é só baixar de novo, né?
Exatamente, só baixar de novo.
Falando agora um pouquinho mais de futuro, e aqui a gente tem perguntas sobre cenários também, vamos começar pelo Deadlands. O Tadeu Jorge de Menezes, ele pergunta: recentemente foi comentado que Deadlands voltaria em edição física. Vai ser lançamento da versão antiga ou essa nova recém-financiada lá fora? Essa aí tá fácil de responder, né?
É nova. Nunca andar pra trás, sempre andar pra frente. É nova. Ela tá sendo lançada agora. Eu não sei se eles já disponibilizaram pros financiadores. A gente precisa esperar a versão final, né? O ok final deles pra começar a trabalhar nele. Mas é um lançamento, a gente anunciou até na Rolepunk X, né? Uhum. É um lançamento, um dos lançamentos pro ano que vem. É o primeiro lançamento, provavelmente, aí de Suede pro ano que vem, né?
E aí ele já até faz uma segunda pergunta: se a gente planeja trazer integralmente o material pro financiamento.
Cara, eu confesso que eu ainda não vi tudo que saiu do Deadlands. Eu vi o financiamento no primeiro dia e depois não olhei mais. A gente sempre tenta trazer tudo.
A gente sempre procura trazer tudo, aí claro, dentro de como a estrutura do projeto permite. Só para menções honrosas aqui, o Alex Silva e o Kleber Farinazzo também perguntaram sobre o Deadlands. Tá respondido aí.
Muita gente perguntando sobre o Deadlands, a galera tá frenética aí perguntando, cara.
E assim, trazer o material depende de questão gráfica, que a gente sabe que lá fora é muito mais, tem muito mais opções do que aqui. E também da questão de financiamento. Provavelmente isso vai ser um financiamento e a gente coloca lá em várias metas extras. Quanto mais gente entrar, mais material a gente lança. Então, obviamente, a gente quer trazer tudo. Só que aí também precisa do pessoal comprar a ideia e apoiar, né?
Beleza, agora vamos fazer um bate-bola aqui sobre o novo cenário, que a galera perguntou, tá todo mundo louco pro novo cenário pro Suede. Vamos lá. O Rafael Pazinski perguntou o seguinte: com as novas mudanças da pandemia, alguma previsão dos cenários já anunciados como Mítica e O Mundo Debaixo da Minha Cama? Eu acho que não é esse o nome, né?
O Mundo Mágico Debaixo da Cama. O Reino Mágico Debaixo da Cama.
É o Reino Mágico. É o Reino Mágico.
Caralho, O Mundo Debaixo da Minha Cama.
O Mítica, ele tá passando por uma revisão agora. Ele já foi atualizado pro Suede e tá passando por uma revisão para ver se tá tudo direitinho. O Reino Mágico Debaixo da Cama já foi escrito direto pro Suede e já passou pelas mãos do editor. E agora eu tenho que dar uma última olhada antes de começar a produção. Mas sim, a pandemia atrasou todo o processo. Era pra gente ter lançado pelo menos um deles esse ano. E vão ficar para 2021, provavelmente, se tudo der certo. Só que eles acabam sendo um processo mais demorado, porque eles dependem de arte, de produção de arte, né? Então a gente já começou a dar uma olhada nisso e em breve a gente vai ter datas para eles, né?
Jefferson Giovanni perguntou, quais os próximos cenários para Savage Worlds que a Retropunk pretende trazer? Seria legal o Interface Zero 3.0?
Então, interface é mais complicado. Teoricamente, ele é da pensamento coletivo. Então, uhum. Eles têm a prioridade no 3.0, que é a edição nova para Suede, a história adiantada, etc. A princípio, não está nos nossos planos. Tá? Aí é uma pergunta mais para pensamento coletivo. Os cenários que a gente vai trazer o Deadlands e o Reino Mágico de Baixa Cama e o Mítica. São os primeiros aí que a gente vai lançar.
Não necessariamente nessa ordem, né?
É. Tem outras coisas aí que podem surgir. Mas não vou dar spoiler agora, não. Vou ficar com esses três.
Matheus Gonzaga pergunta, teremos East Texas University por aqui?
Então, eu sou doido pelo Texas University aqui, ETU, pra simplificar.
ETU.
O cara que não sabe falar inglês. Eu sou doido pra trazer ele, só que ele não foi atualizado ainda. Então ele entra em um segundo momento.
Bruno Henrique perguntou, alguma coisa relativa a um cenário de fantasia medieval clássico ou algo tipo Golden Glory?
Guilherme não gosta de fantasia medieval clássica. Então, acho que o mais próximo de fantasia medieval clássica que a gente pretendia lançar, lançou, foi o Lankman, né? Acho que não tem mais nada, pelo menos não em vista nesse momento, né?
O Felipe Romel queria saber se The Last Parser, que vai voltar algum dia, desde financiamento, eu sonho em ver o cenário traduzido, e o Bruno Henrique, que acabou de perguntar sobre Golden Glory, perguntou também sobre The Last Parser.
Então, Last Parser, ele já foi atualizado lá fora, né? Já tem um guia de atualização lá fora. Então, a gente pretende trazer sim. Vamos ver como é que vai. E de uma forma diferente do que a gente lançou. A gente lançou os 4 livros de uma vez. Talvez a gente tente um livro de cada vez. Isso ainda estamos discutindo internamente. Mas ele está sempre nos nossos planos de lançar.
Daiane Alexandre perguntou quando sai Reapers em PTBR. Muita gente também nas redes sociais perguntando sobre Reapers.
Acho que vai na dos outros também. Reapers também é um cenário legal pra caramba, de fantasia sombria, né? Só que eu acho que ele ainda também não foi atualizado. Ele até teve uma versão nova, de uns 4 anos atrás, só que foi pra edição antiga, né? Então, eu acho que ele entra nos nossos planos aí, se houver alguma atualização pra ele.
Adriano dos Anjos Guerreiros gostaria muito de Rifts.
Rifts, mesma coisa, né? Esperar essa, ver se sai alguma atualização. Eu acho que agora a gente lançar os livros desatualizados é dar um passo para trás. Eles podem ser convertidos sem muita dificuldade, mas o ideal é a gente esperar um posicionamento oficial, uma conversão, atualização oficial da Pinnacle, para a gente não lançar uma parada e ficar, por exemplo, diferente.
Então aguarda aí, força, guerreiro. O TR Prado perguntou quando vão lançar um novo cenário de terror, especialmente, no caso, deve ser especificamente, né, para Suede.
Não tem nada nos planos ainda, né? Apesar do Mítica ter uns toques de terror, né? Mais horror, né? Não é focado nisso. No momento não está nos planos nada de horror. Tem o Deadlands, né?
Não pode considerar o Deadlands terror?
É
mais aventura, né? Ele tem uma pegada meio dark, mas não é terror, né?
Última pergunta sobre cenários, o Lava Border perguntou quando o cenário campeão do concurso vai dar as caras, já vai vir na pegada Suede?
O Reino Mágico debaixo da cama. Já vai vir com Suede, já tá com as regras do Suede. E como eu já respondi antes, ano que vem, provavelmente, se tudo der certo e o mundo não acabar até lá.
Bem...
que temos essa possibilidade.
Nosso cronograma ficou todo doido por conta desse período parado e reorganizar o que vem pra frente e agora encaixar tudo com as licenças novas, enfim, mas deve ser pra lá mesmo. Vamos então para as últimas perguntas aqui, que são sobre compêndios. O Alex Silva pergunta se o Suede tem compêndios.
Não. Ainda não.
Ainda não, beleza.
Mas... os antigos ainda são compatíveis com pequenas mudanças, tá? Dá pra jogar muito bem uma campanha de supers, por exemplo, com compêndios de super-heróis.
Aproveita, vai lá no Retro Store e compra os compêndios. O Jefferson Araújo Dutra, quando volta o suplemento, que é o compêndio, no caso, de fantasia físico?
Então, a gente não vai relançar o atual. esgotou. Inclusive, a gente vai esperar sair o novo para lançar aqui algum dia. Quando eles lançarem lá fora, aí sim entra no nosso planejamento, né?
Sim. É o Bruno Henrique.
De novo, né? Pela terceira vez.
Tá, pô, tá, outro patamar, o Bruno Henrique.
É isso aí. Quem entendeu, deixa o like.
Ele pergunta ideias de como usar os compêndios com o Suede.
Cara, eu não vejo mistério. Você pega o que, as fichas de personagem lá no que tiver carisma, ignora, usa as vantagens como elas estão sendo usadas agora no Suede, né? Então você vê lá que o personagem tem tal vantagem. Você vê como é que essa vantagem está no Suede. As perícias você reorganiza, né? Então, tipo, se alguém tiver a perícia arrombar, você sabe que, na verdade, isso vai ser ladinagem. Se alguém tiver perícia arremessar, você sabe que isso vai ser atletismo. No site da Retropunk, tem o guia de atualização. E ele sugere isso, né? De você pegar... Tem, por exemplo, atletismo... quer dizer, tem nadar e arremessar, que agora são uma perícia só. Você pega a maior e usa ela como atletismo. Então, dá pra você usar a questão de fichas, que talvez seja o que seja que tenha que mexer. O resto das coisas... Pelo que eu vi até agora, eu ainda não vi nada que confrontasse a nova edição, funciona bem. Então, se você for lá pegar as regras de compêndio de horror, regra de sanidade e tudo mais, vai funcionar muito bem com o Suede. As regras de poderes funcionam bem com o Suede. Obviamente, você vai ter que ver algumas questões, talvez os estados, né? Porque agora você antes você só tinha abalado e qualquer coisa deixava abalado. Agora não, você tem... distraído, vulnerável, talvez tenha que adaptar em relação a isso. Então, o mestre, que conhece um pouquinho mais de Savage, vai conseguir organizar essas questões. O compêndio de fantasia também não tem mistério, as vantagens que estão lá novas não mexem em nada, e o resto do compêndio de fantasia é ficha de monstro, é só fazer essas adaptações que eu falei. E o compêndio de sci-fi segue a mesma coisa, adaptação das fichas, e as mecânicas em si, como elas são mecânicas novas, né, coisas novas, ou que ampliam algo que já tem dentro do livro, é só você fazer essas alterações básicas e olhar quando alguma coisa confrontar, isso aqui não tá batendo, então usa o Suede acaba sendo a força maior nessa adaptação, né. Mas tem o guia de conversão lá no site da Retropunk, no setor de downloads, que vai ajudar vocês a fazer essa conversão sem maiores problemas.
É, o link vai estar na descrição do podcast, quem quiser dar uma conferida.
Não tem mistério. Eu acho que não tem mistério nenhum em relação a isso. Obviamente, alguém que pegou o Savage agora e começou a jogar, pode sentir um pouquinho mais de dificuldade. Mas se você já tem um conhecimento prévio, não tem muita coisa para mexer, não. É fácil.
E tinha uma última pergunta aqui do Teseu, que era sobre conversão dos compêndios para a Suede ou lançamento dos novos. Mas eu acho que a tua última resposta aí, ela já contextualizou bem. Então agora, para a gente caminhar aqui já para o nosso fechamento do podcast, fechamento do programa de hoje, Fernando, para quem é o Savage Worlds?
Cara, eu acho que para qualquer um que gosta de um RPG de ação, focado na ação, ele é um RPG ideal. Entendeu? Se você gosta de combate com miniaturas, ele tem regras para isso. Ah, eu não gosto de miniaturas. Dá para jogar sem miniaturas. Então, a maior prerrogativa dele é ser um RPG de ação. Ação frenética a todo momento, mas também com seus momentos de interpretação, obviamente. Como a gente falou antes, tem as mecânicas mais narrativas. Então, é para quem gosta desse visual cinematográfico.
Eu vou acrescentar também... que é para quem gosta de um RPG com muito suporte. A galera reclama que a editora lança só o livro básico. Compra Savage Worlds que você vai ter um monte de coisa para comprar. Suplemento, aventura, tudo que tem que você pensar, você vai encontrar aqui em português, né?
Você vai ter aventura até de fantasia oriental, que a gente já tem publicado duas. Aventura de supers, aventura de sci-fi, aventura afrofuturista a gente tem. Então... Tem uma gama aí enorme, dá pra você jogar qualquer coisa em Savage Worlds aí.
E vai chegar mais.
Eu acho que também isso dá pra falar, né? Se você gosta de ter um sistema genérico, que você possa jogar qualquer coisa com aquele sistema, eu acho que o Savage Worlds funciona bem. Até hoje, eu não vi, não teve uma coisa que eu joguei no Savage Worlds que não tenha funcionado. A minha dúvida era em relação aos superpoderes. Quando eu li o compêndio de superpoderes, eu achei, acho que talvez não seja tão bom assim os superpoderes. Aí a gente jogou com aquele clima de ação, aquele clima de cinematográfico, muito puxado para os quadrinhos, né? Também, e funcionou muito bem. A gente jogou Necessário Evil, a gente era vilão, então é foda. Valeu pra caralho.
Galera, essas foram todas as perguntas sobre Savage. Esse foi o nosso programa especial sobre Savage Worlds. Fernando, toma vergonha na cara e aparece mais vezes para gravar. Se você que está ouvindo a gente quer mandar alguma pergunta dos próximos programas, acompanha a gente em todas as redes sociais, nosso canal do Discord. A gente sempre faz uma postagem para que as pessoas comentem as perguntas dos próximos episódios. E você também pode mandar para o e-mail cast@retropunk.net.
Para o pessoal que gosta do Savage também, que ficou curioso para conhecer mais de Savage, vale a pena assinar o Punkverso, tá? Além de aventuras, você paga, por exemplo, R$7 para receber uma aventura de Savage por mês, tem a revista que tem muito material de Savage, inclusive todo mês tem uma adaptação de Savage, que ocupa, sei lá, 10, 15 páginas ali de adaptação. R$9 você assina a Holy Punkers, a revista, e você vai receber a revista que, inclusive, batemos meta, tá com mais conteúdo, e vai vir adaptação e artigos para Savage Worlds, né? Então o Punkverso, acho que, apesar de a gente lançar de todos os outros sistemas, ele é a casa do Savage Worlds ali.
E eu tô numa jornada aqui individual para que saia uma adaptação de The Last of Us, escrita pelo Éder. Então vocês podem procurar o Éder aí em qualquer rede social que vocês tenham dele e mandar um comentário lá: Éder, adapta The Last of Us, ele adora.
Por favor, façam isso.
Ai, galera, obrigado, valeu Big, valeu Fernando.
Valeu.
E a gente se vê na próxima semana. Grande abraço pra todos.
Falou.
Ou não.
Ao seu portão, meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda.
É da mesma forma que você pega, sei lá, no D&D, você vai conseguir usar basicamente qualquer arma, né? Ah, não quero falar de D&D.
Não, por favor.
Ninguém merece. Em GURPS, se eu não me engano, a iniciativa era a tua velocidade. Né?
É uma bosta.
É.
Não vamos falar mal dos sistemas, o GURPS é uma bosta.
É uma bosta. Deixa eu só confirmar também se é essa quantidade. Agora também deu branco nessa porra.
Eu acho que era melhor ter deixado o Fernando e ter chamado o Éder mesmo.
É, também acho.